do Primeiro-Ministro não chegou ao Ministério da Saúde. Não chega em Felizmente não são todos os deputados que chegam a essa conclusão, mas há aqui deputados que chegaram a essa conclusão, que eu não vejo como. De facto, o documento chegou ao Ministério da Saúde. Depois, a tramitação que teve no Ministério da Saúde é algo que ainda vamos aferir melhor, temos a oportunidade de o fazer e com certeza que não deixaremos de aproveitar essa oportunidade. Segundo ponto, será crível que alguém no gabinete do seu Primeiro-Ministro duvide daquilo que é apresentado pelo chefe da Casa Civil do seu Presidente da República, isto é, ainda para mais estamos a falar de um eminente jurista. Alguém pode acreditar que um eminente jurista como o chefe da Casa Civil da Presidência da República remeta pedidos que não são no cumprimento escrupuloso da legalidade e daquilo que é os cânones normais da relação institucional entre órgãos de soberania? É comum, Sr. Chefe de Gabinete, Sr. Dr. Francisco André, receber ou ter recebido algum pedido da Casa Civil que não seja no cumprimento da legalidade? Essa é uma pergunta que tenho que colocar, uma vez que foi posta em causa essa matéria, eu acho que em termos até inadmissíveis naquilo que é a relação institucional que deve presidir a esta Comissão de Inquérito. Finalmente, os meus conhecimentos de Direito Constitucional já lá vão há alguns anos, mas de todo modo gostaria de perguntar uma coisa, atento até à sua experiência de vários anos ao serviço público, que é, cada governo tem que ter nos termos da Constituição, salvo melhor entendimento, uma lei orgânica. Essa lei orgânica define concretamente o escopo de competências que cada Ministério tem e aquilo que tem que fazer quando recebe uma solicitação dentro das suas competências. Isto é verdade, gostaria que pudesse esclarecer um bocadinho melhor esta Comissão Parlamentar de Inquérito, uma vez que me parece que é devido um esclarecimento nessa matéria, uma vez que me parece que há algum desconhecimento nessa matéria. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Cristina Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Francisco André. Relativamente aqui a este ponto, há uma coisa que temos que referir, até porque, pelos vistos, há várias pessoas a usar este período para fazer aqui declarações, e há uma declaração que me parece muito pertinente, que é a circunstância de termos recebido documentos, e, aliás, o Sr. Deputado António Rodrigues é o primeiro a dizê-lo, não substitui a audição das pessoas. E, aliás, ainda ontem me disse isto, mesmo a mim, pessoalmente, relativamente ao relatório do IGAS. E, portanto, parece-me pertinente fazermos todas as audições que forem necessárias para a descoberta da verdade. Temos documentos que nos dizem que há contradições, que há documentos em falta, que são documentos oficiais. Acho que o relatório da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde ainda não é uma qualquer entidade que procede a uma mera opinião. E, portanto, aqui o Sr. Deputado do PSD, que constantemente nos diz que não podemos tirar conclusões apressadas, é o primeiro a tirar as suas próprias conclusões. E, para além disso, ainda reclama, de alguma forma, peço desculpa por esta expressão, do facto dos outros não estarem absolutamente ainda esclarecidos e de precisarem de tirar mais notas sobre o assunto. Acresce que isto é uma comissão de inquérito, não é um julgamento, e acho que ninguém encomendou serviços de advogados de defesa. Não, desculpe, é porque há aqui que alguém que parece que não sabe exatamente qual é que é o papel de um deputado numa comissão de inquérito. E, portanto, acho que é importante eventualmente esclarecer. Queria fazer uma questão ao Dr. Francisco André. É uma questão muito simples e sucinta. Se é, portanto, na altura em que estava, que aliás que o caso foi conhecido em 2023, julgo que já não estava a exercer funções de chefe de gabinete do Sr. Primeiro-Ministro. Mas gostava de lhe questionar se teve a curiosidade de ir ver as suas próprias notas, de verificar junto da própria doutora Patrícia Meli Castro se recordava deste caso em concreto e o que é que teria ou não sido feito concretamente. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu não tenho propriamente mais perguntas. Queria agradecer ao Dr. Francisco André as respostas que foi dando, que, de facto, como disse há pouco, a sua audição tinha um conjunto, de facto, limitado de perguntas que eram importantes e, de facto, o envio da documentação que nós fomos recebida, entretanto, não substitui esta audição e é por isso que esta audição se está a realizar, porque era importante confirmarmos muitas das questões que, entretanto, já respondeu e, portanto, queria-lhe agradecer pela clareza das suas respostas. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não iria propriamente fazer uma pergunta e apenas fazer um comentário ao que me pareceu uma estranheza, enfim, relativamente incompreensível, quanto ao tempo que mediou entre o despacho no gabinete do Primeiro-Ministro e a chegada ou a recepção no Ministério da Saúde. Foi aqui referido 5 dias, isto é, entre quinta e terça-feira. O meu comentário é este. Ora, foi quinta-feira, 31, não é? Depois dia 1, sexta-feira, é feriado. Costuma ser feriado, não é? Depois, o dia 2, sábado, dia 3, domingo, dia 4, segunda-feira, dia 5, terça-feira, ou seja, apenas 2 dias úteis foi o hiato que mediou um ato e outro. Portanto, eu não acho relevância nisto, mas queria deixar este comentário e terminando agradecendo a colaboração prestada pelo Sr. Dr. Francisco André. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Não tenho nada a acrescentar, não tenho mais nenhuma pergunta. Cumpro-me agradecer-lhe também as respostas que nos deu. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado João Almeida. Tem a palavra.
Faço minhas as palavras do Sr. Deputado Paulo Moacho. Muito obrigado.
Muito bem, nesse caso vamos terminar aqui esta audição. Quero agradecer mais uma... Peço desculpa pela minha precipitação. Doutora Francisco André, por favor, quero responder às perguntas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentarei acompanhá-lo na necessidade da brevidade de terminar com esta audição. Sr. Deputado Inês Sousa Real, quanto às suas perguntas, não houve nenhum contacto do Dr. Nuno Rebelo Sousa, nem sobre este caso, nem sobre caso algum. Sobre os outros casos, seguiram todos o procedimento habitual, que já lhe expliquei, e sobre o procedimento habitual, para lhe dizer que a sua escolha de palavras sobre o eventual desleixo no acompanhamento da informação parece não só incorreta, como sobretudo não corresponde à verdade. Eu tive o cuidado de explicar a instâncias de vários dos senhores deputados qual é o procedimento que é seguido tanto no gabinete do Sr. Primeiro-Ministro como habitualmente na administração pública. É por isso é que as comunicações que vêm, no caso da Casa Civil, são centralizadas no gabinete do Primeiro-Ministro, são enviadas para os respectivos ministérios para que possam trabalhar, tratar dos assuntos e dar resposta aos cidadãos. E depois darem conhecimento ao próprio gabinete do Primeiro-Ministro e quando isso justifica, informar depois os cidadãos ou mesmo até a Casa Civil de que os assuntos foram respondidos e devidamente avaliados. Portanto, não vou partilhar da sua qualificação quanto aos termos em que trabalhava o gabinete do Sr. Primeiro-Ministro e que, imagino, trabalhem os gabinetes do Sr. Primeiro-Ministro. Isso demonstra alguma falta de conhecimento sobre os mecanismos normais de funcionamento da administração, mas é, de facto, uma forma, ainda assim, apesar da sua opinião, eficaz para se poder dar resposta em tempo e com eficácia àquelas que são as comunicações da maior parte dos cidadãos que chegam ao gabinete do Sr. Primeiro-Ministro. Imagino que todos os gabinetes do Governo, como até aos próprios deputados da Assembleia da República, porque imagino também aqui recebem muita dessas comunicações. Sr. Deputado António Rodrigues, agradecer as suas palavras, procurei ser objetivo e prestar toda a informação sempre que foi solicitada, como era também a minha obrigação ao vir a esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Sr. Deputado André Rios, como é evidente que não se recebem, pelo menos da minha experiência enquanto exerci funções, enquanto chefe de gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, não recebia pedidos ou solicitações ou comunicações que, utilizando as suas palavras, fossem inconcebíveis ou ilegais da parte do chefe da Casa Civil, do Sr. Presidente da República. Portanto, a resposta é evidentemente que não. Quanto ao resto, obrigado, Sr. Deputado, por trazer aqui alguma luz a esta explicação. Quando eu digo que a informação tem que ser circulada e encaminhada aos ministérios respectivos, significa dar conhecimento dela para que os titulares dos ministérios que têm a capacidade, a tutela, a superintendência ou a direção sobre os serviços e organismos da administração pública possam atuar, dar essa resposta e resolver os problemas dos cidadãos. Isso sim é feito de acordo com a lei orgânica do governo. A lei orgânica do governo anterior era de uma forma, a deste governo, como todos sabemos, é de outra forma. Os circuitos de comunicação consoante os assuntos não serão exatamente para os mesmos ministros ou ministérios. Sra. Deputada Cristina Rodrigues, quanto à primeira parte do seu comentário, excuso-me de participar na discussão sobre o funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito, como é evidente que sim, quando o assunto veio a público em 2023, e foi assim que tive o cuidado de verificar como é que as coisas tinham processado, uma vez que eu era chefe de gabinete à data em que, ocorreram essas comunicações, e portanto tive o cuidado de verificar, até atentas, as milhares de comunicações que passavam por aquele gabinete e pelas minhas mãos todos os meses, tive o cuidado de ir verificar qual tinha sido o circuito dessa mesma comunicação, e foi assim que apurei que ela tinha chegado no dia 31 de outubro e teria saído no dia 6 de novembro de 19. Quanto à Sra. Deputada Joana Cordeiro, Paulo Moacho e João Almeida, pronto, agradecer as palavras simpáticas e responder mesmo que já disse ao deputado António Rodrigues, a partir do momento em que fui convocado, era a minha obrigação vir cá prestar com toda a objetividade a informação que me fosse requerida pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Sr. Deputado Alfredo Maia, pois, eu partilho do seu comentário. Normalmente, todos os comentários que ouço em funções públicas ou não em funções públicas, nunca são no sentido de achar estranho, de se queixar que uma resposta de 6 dias ou de 5 dias, que demora bastante tempo. Normalmente costumam ser as respostas que costumam demorar bastante mais tempo. O que lhe volto a dizer é que, sejam 6 ou 7 dias, não houve, neste caso, nenhum prazo de resposta anormal ou fora do vulgar. Seguiram este caso, seguiu desse ponto de vista também todo o circuito de normalidade que operava então. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Francisco André. Penso que desta vez terminamos mesmo. Antes de dar por encerrado, quero agradecer a sua presença hoje aqui, dizer que esta foi a última audição antes deste período em que vai estar encerrado o Parlamento. Portanto, a próxima audição será dia 13 de setembro. Desejo a todos umas boas férias e está encerrada a audição. Obrigado. Férias.